Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre da safra 19/20. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Reiada, gerente de relações com investidores da São Martinho. O áudio e slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Por favor, senhor Felipe, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação na conferência da São Martinho, referente ao quarto trimestre da safra 19/20 e encerramento do ano fiscal 19/20. Vou iniciar a conferência com uma agenda do que a gente gostaria de tratar aqui inicialmente, com destaques financeiros, a primeira página, na sequência, um pouco como foi o custo caixa da companhia no exercício, endividamento, estimativa de produção para a safra 2021, as nossas posições de hedge de açúcar e de dólar, e a gente finalizando aí com um pouco a nossa cabeça para o mercado de etanol e de açúcar, tá? Bem, indo para a página 4 agora diretamente, a gente tem um resumo aqui dos destaques financeiros do trimestre e do ano. No trimestre, a receita líquida da companhia cresceu 2%, apesar do volume vendido em ATR equivalente ter caído 11,8%. O EBITDA ajustado cresce 13,7% e o EBIT ajustado cresce 123%. A razão pela qual o volume vendido caiu 13% foi por conta da questão da pandemia que ocorreu no final de fevereiro, início de março, onde as vendas, o volume de comercialização de etanol caiu muito, principalmente no mercado de São Paulo, e com isso os preços do etanol caíram e o mercado basicamente não tinha grandes compradores. A São Martinho, entendendo um pouco esse mercado, né, a gente optou por não vender num preço muito baixo e segurou os estoques e viramos com estoque de etanol hidratado e anidro de um exercício para o outro, volume esse que a gente deve estar vendendo agora no primeiro trimestre dessa safra. Por isso você tem um volume vendido menor, onde o etanol cai 22%, compensado parcialmente pelo volume de açúcar que sobe 9%. Apesar do volume ter caído de etanol, os preços médios do etanol na comparação tri contra tri cresceu 15%, uma vez que janeiro e fevereiro foram meses fortes do ponto de vista de preços. Isso ajudou aí a receita líquida tá crescendo 2%, no que pese o volume ter sido menor. O EBIT ajustado tem um crescimento relevante, porque na prática eu estou com preço melhor nos dois produtos, no açúcar e no etanol, e despesando menos custo, uma vez que eu vendi menos. A margem EBITDA chegou a 50%, a margem EBIT acima de 23%, e com isso no ano a gente conseguiu chegar no EBITDA aí próximo a 1.857, um crescimento de 12%, e um EBIT ajustado de 792 milhões de reais, um crescimento de 32% em relação ao ano passado. Nesse ano a gente teve, nesse trimestre nós tivemos dois grandes itens que transitaram via resultado, que são itens não caixa, Mas só para não passar o ponto aqui, acho que todos viram na carta financeira. O primeiro item foram 30 milhões de reais de marcação ao mercado do ativo biológico, que é como se fosse um impairment do nosso ativo biológico. Uma vez que você tem os preços em 30 de março de açúcar e de etanol no nível bastante baixo, a contabilidade precisa marcar o ativo biológico ao mercado e sofreu esse impairment de 30 milhões de reais. Esse número a gente está ajustando para fins de EBITDA ajustado e lucro caixa. Além disso, a gente teve um ganho da ordem de 25 milhões de reais da contabilidade do IFRS 16 no quarto trimestre de 2020, ao passo que o efeito disso no ano foi uma perda da ordem de 20 milhões de reais após IR, que também é um efeito da adoção da nova regra do FRS que não tem efeito caixa. O lucro líquido da companhia antes desses efeitos cresce 37% no trimestre e 110% no acumulado do ano. Lembrando que no acumulado do ano a gente tem o recebimento do precatório de 230 milhões de reais nesse ano, líquido de impostos, frente a 70 milhões de reais no ano anterior. E no lucro caixa crescendo 4%, saindo de 158 milhões no quarto T19 para 164 milhões nesse trimestre. Para o acumulado do ano, o volume vendido foi praticamente igual em APR equivalente, um crescimento de apenas 0,4%. Resultado aí da gente ter carregado um pouco mais de etanol na virada da safra, como eu já mencionei. Então, apesar da companhia ter processado mais cana, e mais produto disponível para vender na safra, o fato que houve uma parada no mês de março das vendas de etanol fez com que no ano inteiro a gente vendesse um volume praticamente igual na comparação ano contra ano. Esse volume vai ser vendido agora no próximo exercício. Então, na safra 2021, a gente deve ter todo o volume de produção da safra 2021 faturado, mais esse estoque de passagem aí que virou de um trimestre para outro. Bem, na sequência a gente tem um resumo aqui do custo caixa de açúcar e de etanol. E custo caixa a gente inclui aqui o capex de manutenção, que é trato cultural, manutenção de entre safra e plantio de cana. A gente encerrou com custo caixa de açúcar de R$ 1.008 por tonelada. A comparação ano contra ano, um crescimento de 5%, com preço médio de açúcar subindo
1.000 mais
o custo fixo de etanol. Desculpa, não estou te ouvindo. Só um minutinho, por favor. Acho que deu um problema na. Bom, desculpe, houve um problema aqui na questão do áudio. Eu vou retomar a parte do custo aqui e depois a gente vai seguindo. Então, a parte do custo, o custo caixa de açúcar cresceu 5,8%. Basicamente por conta de alguns ofensores de inflação, principalmente insumos agrícolas e diesel, e o custo de etanol subiu 2,7%. A gente conseguiu diluir um pouco mais o custo de etanol, dado que a safra passada o mix foi mais alcooleiro e menos açucareiro. O preço médio de etanol subiu 10,7%, saindo de R$ 1,7 por litro para R$ 1,9 por litro, abrindo aí a margem de etanol para 6,2 pontos percentuais. Na sequência, na página 6, a gente tem o fechamento de endividamento do grupo. A dívida líquida da São Martinho encerrou em 2,8 bilhões de reais, um crescimento de 20% na comparação ano contra ano. Os principais fatores para o crescimento da dívida foram a variação cambial de longo prazo impactada no, na dívida em moeda estrangeira, né? Dado que o câmbio aumentou em 30% na comparação ano contra ano. A gente teve aí, entre dividendos pagos na safra passada, recompra de ações e JCP, uma remuneração para o acionista da ordem de 300 milhões de reais, desembolsado em caixa. O JCP foi o primeiro ano que a companhia pagou um volume considerável, o último ano, salvo engano, foi em 2010, no menor valor. Então isso acaba impactando na dívida líquida quando a gente olha, né, a comparação ano contra ano, uma vez que você não tinha a base do JCP no ano anterior. E por último, CapEx de expansão e melhoria, dados projetos que a gente já tinha anunciado e foram realizados na safra passada. O caixa da companhia encerrou em 1,9 bilhão de reais em março. Os vencimentos de dívida, a gente está com um prazo médio de dívida aí próximo a 4 anos, com muito pouco vencimento nos próximos 24 meses, o que dá uma tranquilidade para a gente maior para passar nessa crise aqui que a gente está vivendo do Covid. Na sequência, a gente tem na página 7 o guidance para a moagem da safra 2021. Conforme a gente soltou no Fato Relevante ontem, a estimativa inicial é que a gente processe 23,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. É um crescimento de 2,5% em relação à safra passada. E o ATR médio cai aproximadamente 1%, uma vez que a base da safra passada de ATR médio foi uma base muito alta, porque foi uma safra bastante seca. A gente coloca aqui dois cenários de açúcar e de etanol. Entre o máximo e mínimo, a gente não crava desde a safra passada o número mágico para a produção de etanol ou açúcar. Então, se a companhia na safra inteira migrar para o mix máximo de açúcar, a gente vai ter alguma coisa próxima a 1,5 milhão de toneladas de açúcar produzida. Se migrar para o ponto máximo de etanol, vai ter alguma coisa próxima a 1,1 bilhão de litros de etanol produzido. Considerando os preços de etanol e açúcar hoje, dado o prêmio que o açúcar tem em relação ao etanol, nesse momento a São Martinho está produzindo mais açúcar e menos etanol. Obviamente isso pode mudar caso as condições de mercado mudem de hoje para frente, mas considerando o prêmio que está acima de 20% o açúcar em relação ao etanol, a companhia nas três unidades que produzem açúcar e etanol, está migrando todo o mix para a produção de açúcar. Bem, na próxima página a gente tem um resumo um pouco da posição de hedge da empresa, a mais atualizada possível, database de ontem, na verdade. Então, na safra 2021, a gente tem aproximadamente 96% da cana própria fixada, a um preço aí próximo a R$ 1.319 por tonelada. É um crescimento aí de saindo de 70% em março, quando a gente fechou o balanço, até hoje. A gente aproveitou aí o preço de dólar e o preço de açúcar. E para ir para a safra 21-22, que é na próxima safra, a gente já iniciou as fixações e hoje temos aproximadamente 260 mil toneladas num preço médio aí próximo a R$ 1.449 por tonelada. O preço atual no mercado de hoje dá bastante próximo a isso, algumas telas estão muito próximo a R$ 1.500 por tonelada, e nesse momento a gente está aproveitando para estar fixando. Lembrando que esse preço em reais por tonelada, ele já contém o prêmio de polarização e não contempla o custo de elevação, que é aproximadamente 10 dólares por tonelada. Então, quando vocês comparam no preço médio de vendas da companhia, que no ano passado a gente fez no quarto trimestre, como a gente observou no slide 4, é alguma coisa próxima a 1.209. Esse 1.209 ele já inclui a dedução de aproximadamente 10 dólares por tonelada de elevação. Então, para comparar com a minha fixação, que eu acabei de mostrar aqui, a gente tem que excluir 10 dólares por tonelada desse preço. Na próxima página, a gente tem um pouco o mercado de os preços de etanol e de açúcar. Vou falar primeiro do preço de etanol. Pelas razões que todos conhecem, o preço de etanol caiu bastante a partir de março, né, encostando em abril alguma coisa próxima a R$ 1,4 por litro. O preço do petróleo caiu muito com a questão da Covid, foi para baixo, foi algumas telas negativo, como todos sabem, mas o Brent chegou alguma coisa próxima a 20 dólares. Fora isso, tem uma questão de demanda de etanol, que a demanda caiu bastante, principalmente no estado de São Paulo, por conta da menor locomoção das pessoas. Felizmente, o preço já se recuperou bastante agora em junho, né? Até um pouco para nossa surpresa, né? O preço já está em torno de R$ 1,7 por litro, o que deixa a gente um pouco mais tranquilo do ponto de vista de previsão de safra para resultados, que há 2 meses atrás, com certeza, a gente não tinha muito essa visibilidade. Vamos ver como que os próximos meses evoluem do ponto de vista de consumo de etanol e de preço de petróleo, obviamente, para ver se o preço de etanol consegue voltar para os patamares médios do que foi na safra passada. Essa é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder. No slide, no gráfico abaixo, a gente tem um pouco o preço de açúcar e o preço de câmbio, né? Apesar do preço de açúcar ter caído bastante também entre os meses de abril e maio, né? Com movimento em dólar muito parecido com o preço de etanol e de petróleo, o câmbio compensou bastante, né? E foi para casa de 5,40, 5,48 agora, de modo que o preço em reais está acima, né, do que a gente observava em janeiro do ano passado. Em janeiro a gente olhava alguma coisa próxima a 51, 52 centavos de real. Hoje a gente está próximo a 63 centavos de real, quando a gente combina açúcar com o câmbio. Então, de novo, só para reforçar um pouco a estratégia de mix açucareiro, e a gente aproveitando, obviamente, e fixando o açúcar nesse nível que remunera bastante as vendas de açúcar, uma vez que a gente espera que o custo de produção de açúcar para o próximo ano não altere muito dos R$ 1.000, R$ 1.010 por tonelada, conforme eu demonstrei o que foi na safra passada. Bem, acho que esses são os comentários iniciais. Vamos passar para perguntas e respostas agora. Estou à disposição aqui. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS.
Olá, Felipe, Aline, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí e parabéns pelos resultados aí. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, Felipe, aproveitando a tua presença, se você puder dar um pouco de visibilidade em relação à parte de alocação de capital da companhia, dividida aí por dividendos, buyback, o próprio projeto de etanol de milho, como é que a gente deve pensar, olhando para os próximos 12 meses, dado que a alavancagem de vocês está no patamar, diria, bastante confortável, e como você bem colocou, não tem grandes compromissos de dívida, nos próximos, eu diria, nos próximos 24 meses. Segunda pergunta é em relação à meiose. Se você pudesse dar um update de como está isso, de quanto isso já está refletido, nos resultados da companhia, pelo menos nesse último trimestre, e o que vocês esperam eventualmente para os próximos 12, 24 meses. E se eu puder pegar só um follow-up, olhando o guidance de vocês, quando a gente olha a TR por tonelada, ele veio ligeiramente menor, né? Coisa, eu diria, bastante no detalhe, mas eu queria entender só qual é a razão. Obrigado.
Oi, Luiz. Obrigado pela participação aqui. Estamos todos bem aqui, felizmente. Espero que você esteja bem também. Deixa eu pegar tuas perguntas aqui. Eu vou começar pela última, né? Nossa estimativa de guidance agora, né? Ela foi ligeiramente impactada pelo uma seca, uma a seca que aconteceu agora a partir do mês de abril, maio e um pedaço de junho nas usinas de São Paulo e na usina de Goiás, né? Inicialmente, nossa abertura de safra, a gente estava prevendo uma moagem 300 mil toneladas acima do que a gente está estimando agora, mas dada essa seca, a gente teve que reavaliar aqui e colocar um guidance bem mais conservador. Se houver alguma surpresa, vai ser uma surpresa positiva e não negativa, porque eu acho que o pior assim de seca a gente já viu até o momento, né? Então acho que é isso um pouco a diferença que vocês têm no modelo de produção de moagem de cana, tá? Em relação à meiose, para essa safra aqui, basicamente todo o aproveitamento da muda que eu deixo de plantar e para moer, isso já está acontecendo. Então o volume de muda que eu no passado na metodologia antiga eu precisava para estar fazendo o plantio convencional, hoje eu já estou moendo integralmente, uma vez que eu estou plantando 80% da área na tecnologia de MPB com meiose. Porém, quando a gente olha para a colheita, nessa safra, entre 15 a 20% da área colhida, eu não tenho esse número aqui de cor, mas entre 15 a 20% da área colhida é a área que foi plantada no passado de MPB com meiose, né? E considerando que a produtividade da cana plantada de MPB com meiose é maior do que a produtividade de uma cana plantada de maneira convencional, a tendência é que nos próximos anos, ao passo que eu vá colhendo mais área que foi plantada de MPB com meiose, eu tenho
You are the only participant in the conference.
Transformando toda a cana em toda a cana que eu estou colhendo em cana vindo de MPB com meiose. A primeira
Felipe,
pergunta em relação à alocação.
eu acho que teve. Você consegue me escutar? Eu acho que cortou a
Estou
linha de
escutando.
vocês. Eu acho que cortou a linha de vocês. Eu parei de te ouvir quando você estava falando que nos próximos anos a produtividade deve aumentar conforme a área que você está utilizando, você está colhendo, na verdade, vem da área com meiose pré-brotada. Depois disso, eu acho que cortou pelo menos para mim e para o Barra em linhas diferentes aqui.
You are the only participant in the conference.
Alô? Opa, consigo te ouvir agora.
Tá me ouvindo?
Tô sim, tô
Você
sim.
vai. Maravilha. O que eu estava dizendo é o seguinte, é que como eu tenho uma. Eu hoje 15% aproximadamente da minha área ele é MPB com meiose, ao passo que eu vou aumentando a área colhida, né, de MPB com meiose, eu vou gradualmente aumentando. A produtividade de cana ela vai aumentando gradualmente. Então você pensa que eu planto hoje 15%, 15 a 18% de todo o meu canavial, né? Eu faço essa renovação do plantio E 80% dessa renovação do plantio é a renovação da tecnologia de MPB com meiose, né? Então, num prazo aí de 7 a 8 anos, daqui a 8 anos eu vou ter praticamente 80% da minha área colhida, deve ser uma área colhida de MPB com meiose, onde eu consigo atingir uma produtividade média bem melhor, porque a cana plantada nessa tecnologia de MPB com meiose é uma cana mais produtiva e com mais ATR. E essa é um pouco a lógica, tá?
Tá perfeito. E aí agora só faltou a questão da estratégia de alocação de capital.
Ah, tá bom. Então a primeira pergunta em relação à alocação de capital. Então, na verdade, no final do ano passado soltou uma política de dividendos, onde a Somatinho tinha a proposta de estar pagando 40% no mínimo de dividendos sobre o lucro caixa da companhia, né? Se essa política fosse aplicada agora, o dividendo pago pela companhia poderia chegar a alguma coisa próxima a 280 a 300 milhões de reais, né? Enfim, a gente houve uma discussão desse assunto no comitê financeiro da empresa, depois no conselho, né? E considerando toda a crise que o Brasil e o mundo está vivendo, a opção da companhia nesse ano foi preservar caixa e não deliberar sobre o pagamento de 40% do lucro caixa, uma vez que a gente está num cenário muito pouco claro aí para os próximos meses, né? Então, assim, inicialmente, Luiz, assim, considerando o estado normal, né, que ocorra a normalidade das operações, os preços retornem ao patamar normal, encontre a vacina, assim, a demanda de etanol volte, o preço do petróleo se estabilize em um nível razoável, né, a gente vai voltar com essa política e vai pagar os 40% mínimo de dividendo, né? Então, mesmo com os investimentos, se a gente decidir fazer os investimentos de etanol de milho, né, eu entendo que o pagamento do dividendo continua sendo a prioridade aqui e não deve estar falhando. Mas nesse cenário atual, na discussão, ficou difícil pagar um dividendo onde você tinha pouca visibilidade para onde ia esse mercado e preço de etanol.
Tá. E aí só um follow-up nessa, assim, tudo bem que ficou clara a parte de dividendo, mas como é que a gente deve conciliar isso com o próprio projeto de etanol de milho, do ponto de vista de decisão nesse momento? Ficou postergado? O próprio buyback nesse nível de preço ainda faz sentido? Para entender um
Tá,
pouco melhor as
bom,
outras opções.
o etanol de milho é o seguinte, Luiz, a gente contratou um detalhamento do projeto no início, no final do ano passado, né, com uma das empresas que tem bastante experiência nesse projeto, e gastamos, acho que com um CapEx próximo a 8 milhões de reais para detalhar o projeto, onde ele detalha 100% do projeto. A parte de engenharia, né? Esse detalhamento do projeto ficou pronto aí no último mês, tá? O que que a gente aprendeu com esse detalhamento do projeto, né? Primeiro aprendizado é que aquele capex inicial que a gente falou de 350 milhões de reais, ele vai ser maior caso a gente decida fazer o projeto, né? Por que que vai ser maior? Primeiro porque a gente teve o impacto do câmbio, né? E uma parte dos equipamentos são equipamentos importados. E segundo, porque a gente vai ter que aumentar o volume de armazenagem, estocagem de milho, né? E talvez até armazenagem de etanol, de modo do que o projeto inicial. E aí, na prática, o capital empregado, o CapEx do projeto, se a gente decidir fazer, vai ser maior do que os 350 milhões de reais. Além disso, considerando o preço de petróleo, né, e o câmbio onde ele está, eu diria para você que, assumindo que o petróleo fique aí no longo prazo, alguma coisa próxima a 45 dólares, com um câmbio próximo a 5,40, 5,50, do ponto de vista de receita, não muda muito a receita anual das vendas de etanol de milho, tá? Mas a gente precisa ter um pouco mais de segurança, né, para ver se realmente o preço do petróleo vai estabilizar nesse nível, né? Porque esse projeto vai ter um payback assim, alguma coisa entre 6 e 7 anos, né? Então eu preciso ter uma visibilidade um pouco maior de preço de petróleo para tomar a decisão, né? Então, tudo isso somado, a gente deve ter uma decisão se vai ou não vai desse projeto até o final desse ano. Eu não sei te precisar quando, se vai ser em outubro, se vai ser em dezembro, mas a gente já está aqui, já começou o trâmite de avaliação no Comitê de Investimento da São Martinho, deve ir para a diretoria no, nos próximos 2, 3 meses, e na sequência a gente vai estar mostrando para o conselho quanto é o retorno desse projeto, se vale a pena não investir nesse momento, e qual a maneira ideal de estar financiando esse projeto aí do ponto de vista de financiamento, tá?
Tá ótimo, obrigado. Desculpa aí pelo vai vendo. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Leandro Fontanelli, Bradesco BBI.
You are the only participant in the conference.
Bom dia, Felipe, tudo bem? Eu tenho uma pergunta só, na verdade. Acho que o cenário de açúcar. Da cana própria. Agora, assim, do etanol, você mencionou que teve a decisão de carregar, né, os estoques e ao mesmo tempo, a recuperação do preço surpreendeu um pouco a expectativa de vocês. Vocês conseguiram capturar um pouco desse aumento ou vocês ainda estão numa estratégia de segurar esses estoques? Também, assim, como que. Assim, os dados que a gente tem aqui de maio, né, indicam que tem um crescimento relevante com relação ao ano passado, mas quando você olha aí o que deve ter de estoque no final do ano, como isso compara com o estoque de anos anteriores e o que que isso pode significar em termos de pressão de preço?
Eu estou ouvindo aqui na conferência.
Acho que ele caiu, então. Vamos para o próximo. Alô? Oi, ficou mudo aqui. Você conseguiu ouvir a minha
Você escutou
resposta?
minha pergunta? Não, acho
Não, não
que não.
escutei.
Ficou mudo.
Ficou mudo?
Não, ficou mudo.
Tá, então deixa eu responder novamente. Então, o que eu te falei é o seguinte: como a gente virou com o estoque de etanol de um trimestre para o outro, e considerando a baixa visibilidade da demanda de etanol ao longo do ano, né, a nossa opção nesse exercício é participar no mercado em todo o trimestre, né? A gente não vai carregar um volume muito grande de etanol para ser vendido nos últimos meses do ano.
Entendi.
Tá
Maravilha,
bom?
obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. também esperando aí que todos estejam bem. Felipe, eu queria fazer três perguntas. Primeiro sobre, na verdade, um follow-up na discussão sobre o projeto de etanol de milho. Acho que fica muito claro a discussão de receita, considerando o cenário que você desenhou ali do petróleo em torno de 45, com câmbio próximo ao atual. A minha dúvida é com relação à viabilidade do lado do custo, né? Quando vocês anunciaram o projeto, o milho, você pegar numa base CEPEA, que não necessariamente representa aí a base do mercado de Goiás, mas imaginando que as variações regionais foram mais ou menos a mesma, e me parece ser o caso, ele estava num patamar quase metade do que ele está hoje. Eu queria ouvir de vocês a viabilidade do projeto, sabendo essa premissa de receita, mas com relação ao custo. Só para entender um pouco como que ele para em pé sob essa dinâmica. Aí a segunda pergunta é sobre o CBIO, né? Nós vimos, acho que as primeiras transações acontecendo na B3, a São Martinho deve ter sido, acho que, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a ser certificada, já temos mais de 200 unidades certificadas no país, o mercado está começando a acontecer. A minha dúvida para você é se vocês têm alguma visibilidade de como é que isso vai se dar do lado de tributação. Sobre o resultado que a venda do CBIO trouxer para a companhia. Imagino que em breve, se ainda não ocorreu, em breve a São Martinho já vai começar a comercializar. E a terceira pergunta é sobre a demanda de etanol na ponta. A gente está acompanhando, obviamente, os dados de mercado, que a demanda começa a recuperar bem aí nos últimos meses, né? Em maio em relação a abril, e tudo indica que em junho também. Eu queria só entender se você já consegue compartilhar com a gente com que velocidade essa recuperação de demanda tem mais ou menos se dado. A gente viu a recuperação do preço do etanol, mas não está claro para mim se esse preço veio com volume ou não. São essas minhas perguntas. Obrigado.
Oi, Thiago, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Vou começar pela última. Veio sim com volume, né? Um volume ainda um pouco menor do que o mesmo período anterior, mas veio com volume. A gente mesmo está vendo tanto no mercado local como no mercado externo, tá? Como esse dólar bateu 5,80 há alguns meses atrás, 5,50 agora, tem uma demanda de exportação também, o que ajuda a sustentar aí o preço do etanol no mercado doméstico no nível que está, né? Então, esse preço está aí e é com volume. A gente consegue escoar bastante etanol aqui se for uma decisão da companhia. Em relação ao CBIO, a gente está com as quatro unidades certificadas. De fato, houve uma transação na B3, mas é com muito pouco volume, né? Então, eu diria que enquanto não houver efetivamente de maneira clara, qual vai ser o mandato aí? Parece que vai ter um corte, estão falando de um corte relevante aí que deve estar em audiência pública e vai ser divulgado nas próximas semanas. Eu entendo que a distribuidora não vai estar vindo com força para estar adquirindo os CBIOs que ela precisa adquirir. Então, precisa primeiro ter de maneira clara qual vai ser o corte, se vai haver corte no mandato, né? E para a gente ver aí uma demanda da distribuidora e precificar. Hoje, efetivamente, no nosso orçamento aqui, a gente não tem esse número muito claro. Do ponto de vista de tributação, ainda também está em discussão, mas a princípio, sobre o ganho teria PIS/COFINS, né? Sobre o ganho teria IR e PIS/COFINS, né? Essa é um pouco o cenário básico que a gente está trabalhando. A tua primeira pergunta do etanol de milho, né, em relação ao custo, é verdade que o preço do milho de fato subiu bastante. Aí, se a gente olha nesse período que você analisou, mas a premissa por trás do projeto, né, é que ao longo do tempo, né, a safra brasileira de milho ela venha crescendo e tenha mais disponibilidade de milho na região onde a gente está, né? E esse cenário, com o benefício fiscal, né, ele aceita um pouco mais de desaforo, né? Então, a gente conseguiu concluir a questão de incluir o etanol de milho no benefício da Boa Vista, né? A gente tem um benefício da Boa Vista que foi otorgado lá atrás para etanol de cana. A gente conseguiu incluir o etanol de milho dentro do mesmo benefício. Então, o valor em si basicamente é o mesmo, né, da receita futura até 2032. A gente teve sucesso na inclusão do etanol de milho, se a gente decidir fazer a planta, né? Então, o fato de ter essa isenção ajuda um pouco a minimizar, num ano específico como esse, se o preço do milho subir tanto. E uma das razões porque o capex do projeto vai aumentar, Thiago, é exatamente essa ciclicalidade do milho, né? A gente vai precisar investir mais em armazenagem estática de milho, porque a gente percebe que o preço do milho de um mês A para o mês B, ele pode subir 30, 40%. Então, se a gente tem mais capacidade estática e conseguir armazenar o milho, a gente consegue ter um pouco mais de garantia de margem. Mas eu acho que, obviamente, se eu perpetuar esse preço atual de milho no projeto, aí o projeto fica comprometido, né? Mas se você normalizar o preço de milho olhando aí os últimos 5, 6 anos e imaginar que o preço vai vir oferta, somente oferta na região através do plantio de soja mais milho, nessa combinação, onde o milho é um ganho marginal depois da colheita da soja, a gente entende que o preço tende a ser menor. Ok?
Nossa próxima pergunta vem de Christian Audi, Santander.
Oi, Felipe Aline, tudo bem? Eu tinha três perguntas. A primeira era só para esclarecer, Felipe, nos seus comentários de dividendo. Então, essa conversa, essa discussão que vocês tiveram, levaram à conclusão que vocês não pagariam dividendo nesse ano, é isso? Ou é uma dinâmica de que vocês vão continuar a olhar o mercado, ver como é que está a perspectiva de demanda, perspectiva operacional, e talvez possam mudar esse pensamento hoje com o passar dos meses nesse ano. A segunda pergunta era mais voltada ao mercado doméstico, dado o impacto Covid, a pressão financeira que isso tem posto todos os players da cadeia, aqueles mais fracos, financeiramente falando, devem estar sofrendo muito. Isso abre alguma oportunidade para vocês do ponto de vista de M&A, dado que vocês estão, do ponto de vista de uso de capital, né, tão bem, com boa liquidez, com baixa alavancagem, etc. Oportunidades de M&A estão começando a aparecer ou continuar a não fazer senso para vocês? E a terceira pergunta era só o que que vocês têm visto ultimamente aí nesse mês de junho, do ponto de vista global, Felipe, nos principais outros produtores, países produtores do mundo, e como que isso poderia impactar a direção do preço de açúcar pelo restante desse ano, por favor. Obrigado.
Oi, Cristiano. Boa tarde, obrigado pelas perguntas. Em relação aos dividendos, a discussão foi pagar um dividendo próximo ao dividendo mínimo, né? Obrigatório, e manter o restante do lucro em reservas, né? A gente está colocando quase mais de 300 milhões de reais em reservas de lucros. Obviamente, se a situação de hoje até o final do exercício melhorar e enfim, a gente tiver aí um mercado retornando para o patamar do que estava no ano passado, e a gente vê que a companhia vai continuar desalavancando, a administração e o conselho pode deliberar dividendo extraordinário ou JCP no meio da safra, sem nenhum problema, mas a gente precisa ter essa visibilidade para estar tomando essa decisão, né? Mas então, ou seja, está em reserva de lucro, está guardado. O dinheiro tá no caixa. A segunda pergunta é em relação ao M&A. É verdade que algumas companhias são em maior dificuldade agora com essa questão do Covid, mas quando a gente olha assim, o senso estratégico para São Martinho realizar o M&A, a gente, nos últimos M&As, foi sempre com a cabeça de aumento de moagem na nossa própria unidade, né? Então, lá em 2012, a gente comprou o ativo biológico da São Carlos e aumentamos a São Martinho. Em 2014, a gente concluiu a questão da Santa Cruz, agregando no cravial da São Martinho barra Santa Cruz. E em 2015, 2016, né, a gente comprou a nossa participação que tínhamos vendido para a Petrobras em 2010, né? Então, eu diria assim, um M&A de uma nova usina para São Martinho operar essa usina e fazer um turnaround nessa usina em outra localização com pouca sinergia, eu acho muito pouco provável, né? Para não dizer improvável, mas é muito pouco provável. Pode acontecer, é um ativo biológico muito pequeno e faça sentido a gente fazer um brownfield em alguma unidade, e a gente pode analisar. Mas olhando para frente, como que está indo o aumento de produtividade na empresa por conta da adoção do EVB com meiose, não tem muito sentido fazer uma compra relevante de ativo biológico hoje, né? Então, provavelmente, os recursos que vierem de geração de caixa ou vão para dividendos e compra ou para projetos como o projeto de milho, se fizer sentido, se tiver retorno. Tá? E a última pergunta em relação ao mercado de açúcar, está bastante difícil de enxergar, né? O S&D mundial. O que a gente sabe que a Índia ainda vai estar com uma produção forte de produção de açúcar, e o Brasil esse ano está vindo com uma produção forte de açúcar e provavelmente no ano que vem essa produção deve se repetir, a julgar pelos preços que a gente está vendo hoje na tela. O preço da tela do ano que vem está quase 10% acima do que o preço atual, né? Então faz sentido imaginar que o Brasil, no ano que vem, assumindo os preços hoje, deve fazer açúcar, deve ir para o mix mais açucareiro, o que não deve aliviar muito o S&D para o preço de açúcar, né? Por essa razão que a São Martinho está adotando uma estratégia de acelerar as fixações para o ano que vem e garantir uma margem bem razoável. Mas, obviamente, dependendo de como, se esse mercado de etanol vira, e aí você tem um preço de aí voltando para os 50 dólares, com esse câmbio onde está, a gente pode virar, você pode ser mais rentável você produzir etanol do que açúcar, né? Mas hoje o cenário base é Brasil produzindo o máximo de açúcar, Índia ainda muito forte, Tailândia teve uma quebra importante que ajudou a sustentar no preço acima de 11 centavos, mas o Brasil veio aí, acho que o grande efeito do Covid, né, além do etanol, tem também o preço de açúcar em dólar que caiu bastante, né? Resultado aí do Brasil vindo com uma produção relevante de açúcar. As empresas que têm muita alavancagem em dólar e se financiam basicamente por moeda estrangeira, CC, para dar muita exportação, e comprometem anualmente da sua exportação de açúcar um volume relevante, podem ter problemas maiores, porque na prática ele tem um apagar em dólar e o preço de açúcar saiu de 14, 15 centavos para 11, né? Essas companhias em si, por dólar a 5, 6, 7, não adianta muito no ano em que ela tem um vencimento de dívida muito grande. Essa é a razão pela qual a gente tem, aí, quando vocês olham no endividamento da companhia, a gente tem muito pouco vencimento em dólar concentrado por safra, não é muito maior do que 70 milhões de dólares, tá? Por essa razão. E a ideia agora, com o tempo, é a gente, nas renovações de dívida, emigrando essa dívida para reais, né, a julgar pelo custo do CDI aqui ainda mais baixo do que estava um ano atrás.
Perfeito, Felipe. E só um último follow-up. Voltando ao tema de Cebil, na tua opinião, vendo o que tem acontecido até agora em todo esse processo, o que que você acha que levou ao processo a talvez estar demorando mais do que esperado? O que que teria que acontecer realmente para isso impactar São Martinho de uma forma mais significativa, na tua opinião, olhando para frente?
Olha, Christian, assim, esse ano é um ano muito atípico, né? Assim, a gente estava, o setor inteiro estava com uma esperança grande aí desse programa já engrenar nessa safra, né? E com isso a gente teria uma remuneração melhor para o etanol, que aumentaria os investimentos e entraria num círculo virtuoso aí do ponto de vista de crescimento de produção de etanol abastecendo o mercado brasileiro, né? Esse choque que teve, né? Agora tira todo mundo meio do um pouco da rota, né? É natural que tenha uma revisão aí das metas mesmo, porque, enfim, esse é um evento material que aconteceu, né? Mas o ano que vem a gente espera que, entrando na normalidade, né, recomece aí um pouco dentro da meta que estava planejado anteriormente, né? Para que no longo prazo, né, esse plano ele continue da mesma forma. Acho que o tema de ESG, né, tá mais forte do que nunca, né? E você descarbonizar a matriz, né, do ponto de vista ambiental aqui é bastante relevante, né? Então a gente entende que é um ano atípico, né? A gente entende essa revisão que precisa ser feita, mas a partir do próximo ano, no mais tardar em 2022, as metas voltem para o que eram e para o setor começar efetivamente ter alguma remuneração do capital. Porque, não sei se vocês viram, dentro da carta financeira, a gente colocou lá a remuneração, o ROIC da companhia nesse ano, que foi um ano razoável do ponto de vista de resultado, né, com preços melhorando, etc. Mas foi um retorno ainda baixo, na nossa opinião. Um retorno de 9% para esse business, né, é um retorno baixo, né? É difícil você alocar capital num negócio com retorno nesse nível, num negócio de capital intensivo, alta volatilidade, mão de obra intensiva, né? Com clima pesando, né? Então, se não tiver aí um programa do RenovaBio consistente no longo prazo, eu não vejo grandes investimentos vindo para o setor.
Perfeito, muito claro, obrigado e parabéns com os resultados outra vez, Felipe, um abraço.
Obrigado, Cristiano, um abraço.
Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
Oi, Felipe, bom dia, boa tarde a todos, tudo bem? Minha dúvida é mais do lado do etanol, e de fato, como você falou, Felipe, a recuperação do preço no curto prazo, ela chama atenção, né? E quando a gente tenta projetar o estoque de passagem para o final dessa safra, obviamente que depende muito de como a gente está vendo a recuperação no mercado de combustível, mas também a indústria inteira carregando estoque traz uma certa dúvida do que essa recuperação de preço atual é em função de combustível, né, ou é em função de disponibilidade de produto. Então, se você pudesse explorar um pouco como você vê a periodicidade dessas vendas de estoque do lado da indústria e, eventualmente, o estoque de passagem da safra para a safra que vem. Obrigada.
Oi, Isabela. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o lado bom, né, do ponto de vista de a maior produção de açúcar que está acontecendo, né, é que a produção de etanol vai cair, né? O Brasil deve ter uma safra aí praticamente igual do que a safra passada, né? E aí, como a safra passada foi muito alcooleira e esse ano todo mundo está fazendo açúcar, a gente deve ter uma menor produção de etanol, né? Considerando essa produção de etanol menor, né, e como os preços já recuperaram, o que a gente está vendo é que na virada do ano a gente deve ter um estoque de passagem aí não muito elevado, né, bastante equilibrado. Então, não vejo grandes, mesmo considerando aí que a demanda de etanol ela não se recupere totalmente no mesmo patamar do ano passado, né? Como eu falei, a gente da São Martinho, a gente virou com estoque, a gente está vendendo, né? Está aproveitando os preços, né? Participando do mercado trimestralmente. Não vamos fazer, a ideia é não fazer uma estratégia de carregar muito etanol até o final, porque a demanda ainda ela é imprevisível, mas do lado da oferta também a gente tem menos oferta, o que deixa. Esse é um dos fatores de por que a gente entende que o preço acabou recuperando rapidamente agora.
Tá claro, obrigada.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan.
Felipe, boa tarde a todos. Felipe, né, a minha pergunta, a primeira pergunta é sobre retorno. Você mencionou agora há pouco que acha retorno baixo. E a minha pergunta é do lado do CAPEX. Se eu não estou enganado, o CAPEX de manutenção de vocês há 2 safras atrás era algo como 1 bilhão de reais, e agora essa próxima safra, essa atual, na verdade, estão falando em 1,17. Então, só me relembra, explicar esse aumento de 17%, se for olhar por hectare, se ele está o mesmo, enfim, só me relembra como é que ele subiu 17% e como é que ele deve, como é que deve ser a tendência disso daqui para frente com o projeto de NPD Neiose. Qual que vai ser a grande alavanca de retorno do projeto? Eu lembro que a gente já chegou a falar, sobre isso no passado, mas enfim, quando você tiver uma produtividade maior, um TCH melhor, como é que a gente deve imaginar essa linha de CAPEX evoluindo para frente? Como é que isso contribui para aumentar o retorno da companhia? E a segunda pergunta é só também no CAPEX, mas só para você me relembrar como é que tá o timeline para o projeto de cogeração. Obrigado.
Lucas, obrigado pela pergunta. O CAPEX subiu 17% aí nesse período que você falou por dois motivos. O primeiro motivo foi, dentro do CAPEX, eu tenho plantio e trato cultural, ele tem um grande volume de impacto de defensivos e fertilizantes. Quando você trata a cana com defensivo e com fertilizante. Isso vira CAPEX, isso é ativado, depois ele é depreciado. E nos últimos 2 anos, a gente teve o custo de defensivo e fertilizante foi um ofensor relevante, principalmente defensivos. Defensivos no ano passado teve uma questão de disponibilidade do produto na China, né? E no ano retrasado, aliás. No ano passado teve a questão forte da variação cambial, né? Então eu não sei exatamente quanto representa dos 17% esse ofensor. Eu diria para você que é 1/3 disso. Os outros 2/3, basicamente é uma estratégia aí da gente aumentar um pouco o plantio, né? Ao passo que eu aumento meu plantio em áreas, eu estou plantando mais hectares, eu acelero a curva de produtividade e a implementação do NPB com meiose em 100% da área da São Martinho, né? Então a ideia de plantar mais, né, é para que no médio prazo eu chegue daqui a alguns anos, né? Não sei se vão ser 6, 7 anos, mas vamos imaginar no sétimo ano, no limite, onde eu tenho 80% da minha área colhida com NPB com meiose. E qual que vai ser o resultante disso? Eu vou ter lá, espero, quase 25 milhões de toneladas de cana disponível para estar tá moendo. Então, eu vou ter mais cana do que capacidade instalada, né? Que é o sonho de consumo, porque no momento que você consegue estender um pouco a safra, se você tiver uma quebra de safra, por alguma razão, você enche a tua capacidade industrial nos 200 dias de safra. Então, a meta é chegar nesses 25 milhões, né? No longo prazo. A gente espera, eu já falei no, nos anos passados, no próximo ano já chegar próximo a 24 milhões de toneladas, né? Mas a ideia é que no tempo a gente rompa aí, chegue num nível de cana bem confortável, em torno de 25 milhões de toneladas. Mas o CAPEX é um pouco isso. Agora, não tem outro benefício relevante dentro da minha operação ainda, que é o benefício dos investimentos realizados no COA. Esse foi, o ano passado foi o primeiro ano que o COA rodou na usina São Martinho. Esse ano agora, o COA está rodando em todas as quatro unidades. No primeiro ano de usina São Martinho, a gente começou a ver os benefícios no meio da safra em diante, porque tem uma curva de aprendizado. Nesse ano agora, eu já estou vendo um benefício bastante relevante na São Martinho, do ponto de vista de disponibilidade de tempo das máquinas. Pra você ter uma ideia, na data de hoje, a São Martinho já moeu grupos 10 milhões de toneladas de cana. Esse é um recorde nunca alcançado pela São Martinho. Mas por que que aconteceu isso? Porque eu consegui, com o COA, ser muito mais eficiente na lavoura. Então, a minha moagem diária, quando eu olho meus indicadores aqui, nas unidades independentes, eu chego a estar 10 a 15% acima do que estava estimado inicialmente no orçamento, e o orçamento é sempre feito com base no histórico passado, né? Mas o COA está ajudando muito a melhorar a eficiência. O ponto é que eu não consigo ver nos números ainda, né? Eu pretendo, daqui a alguns anos, estar gastando muito menos com maquinária agrícola, porque eu vou precisar de menos colhedora de cana, porque minhas colhedoras vão estar mais eficientes. Eu pretendo fazer a safra muito mais rápido, que eu consigo, com isso, melhorar meu ATR no ano inteiro, porque o ATR tem um pico, né, que é entre maio e outubro, né, é onde está meu melhor ATR. Se eu estendo muito a safra, eu pego as pontas, eu pego um ATR muito baixo, né? Então, todo esse gasto de capex que a gente vem fazendo ainda não estão nos números e vão estar ao longo do tempo, tá? A tua segunda pergunta do cronograma de Cogen, a Cogen, inicialmente, Lucas, a gente estava imaginando iniciar os investimentos agora, nos primeiros meses de safra, né, para aproveitar um pouco e ter essa planta operando aí no D mais 2, 3 anos no máximo, né? Mas lembra que a gente vendeu no leilão A-6, onde meu PPA ele começa a contar, eu tenho que entregar energia a partir de 2025, né? Se minha planta fica pronta em 2022 ou 2023, eu vou ter 2 anos de preços a mercado spot, né? Considerando que o PIB do Brasil vai cair 7% esse ano, depois tem uma recuperação aí que a gente não sabe qual que vai ser a velocidade dessa recuperação, né? A gente está avaliando aqui qual que é o melhor momento de investir, porque se eu antecipo o capex e pego 2 anos de spot muito preço muito baixo, talvez não tenha feito muito sentido eu estar antecipando esse investimento. Então, fazendo uma resposta curta, assim, provavelmente a gente vai iniciar os gastos desse capex a partir do próximo ano, né? E obviamente foi um ano também que a gente levou em consideração a preservação de caixa. Como não tinha necessidade de investir agora, né, a gente optou por preservar a caixa e iniciar os investimentos um pouquinho lá na frente.
Legal, Felipe. Se me permite só um follow-up na primeira parte. Então, assim, desconsiderando o efeito câmbio, efeito preço de matérias-primas, o CAPEX por hectare, manutenção, na verdade, ficar estável, eventualmente até diminuir ao longo do tempo.
Ao longo do tempo diminui, mas eu preciso enxergar quando que eu vou reduzir o volume de área de plantio. No momento em que eu não acelerar mais o meu quantidade de plantio, né, para mudar para MBQ meiose e voltar com um percentual menor, aí esse capex ele acaba caindo.
Tá legal,
Mas eu
obrigado.
não tenho esse número aqui na ponta para te passar agora.
Sem problema.
Obrigado, Lucas.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Cunha.
Boa tarde. Várias perguntas já foram respondidas. Eu só queria, Felipe, se você pudesse comentar a respeito dessa nova resolução com referente à qualidade da gasolina, né, que deve começar aí a partir de agosto, né, da Petrobras, sentido as refinarias brasileiras terem que vender uma gasolina com uma qualidade superior. E eu queria entender um pouco o que vocês estão vendo de impacto, seja positivo, negativo, para o etanol, seja na demanda, no preço, até eventualmente no mix hoje da própria gasolina, se você puder comentar. Obrigada.
Oi, Fernanda. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. A gente estava discutindo isso recentemente aqui. Até onde eu entendi, né, para a Petrobras, isso vai acabar encarecendo o custo de produção de gasolina, né? De modo que, para manter a mesma margem da Petrobras, ela teria que aumentar o preço da gasolina na bomba, né? Por outro lado, a eficiência dessa gasolina é um pouco melhor do que a gasolina atual, né? Eu não sei exatamente quanto, né? Mas parece que ela é um pouco melhor, né? Acho que, no fim das contas, acho que essa compensação de maior preço de gasolina na bomba pode até melhorar e ser positivo para o etanol no médio prazo, né? Mas a gente precisa ver exatamente qual que vai ser a política de preço da Petrobras, se ela realmente vai repassar esse custo adicional que ela vai ter, e como vai se comportar os carros e quão mais ou menos eficiente vai ser os carros com essa gasolina. Mas eu acho que para o etanol, no primeiro momento, tende a ser positivo.
Entendi. Tá bom, obrigado, gente.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Werner Roger, Trígono Capital.
Boa tarde, Felipe. Parabéns aí pelo resultado. As empresas dando resultado muito fraco, grandes prejuízos. A São Martinho destacando mais uma vez. São duas perguntas. A primeira em relação à questão tributária, né, e também judicial. Tem uns depósitos, né, judiciais lá, acho que 230 milhões. E também a questão dos créditos do IAA. Então, explicar e a expectativa em relação a esses depósitos e se tem alguma novidade em relação ao IA. E a segunda pergunta, na verdade foi comentado aqui um pouco sobre mercado de açúcar, né? A Tailândia teve uma queda de 40%, foi a pior safra nos últimos 10 anos, né? A moeda deles, o baht, se valorizou 1% em 12 meses, quer dizer, enquanto o real caiu 40%, a moeda deles ganhou 1% em relação ao dólar, então eles não têm nenhuma vantagem em relação à moeda. E também, né, que eu tenho lido aqui, que vai ter uma nova quebra de safra na Tailândia, que é o segundo maior exportador. E no Brasil, né, várias usinas em recuperação judicial, nós vimos aí o embrólio da Átivos, grandes prejuízos, e com, você comentou, dívidas enormes em dólar. Então, para mim, isso aí que tudo vai causar uma, digamos, uma pressão, né, na oferta mesmo, no sentido negativo, né? A Tailândia não tem capacidade de investir, né, nem de renovar safra com preço muito ruim e safra muito ruim, duas seguidas. Brasil também, essas empresas também não têm capacidade de renovar canavial, né, de investir, algumas até de repente parar de produzir. Então, e o mercado parece muito negativo com açúcar, como se a questão do petróleo, né, a demanda, fosse eterna, né, uma coisa assim que... Então, a minha questão é assim, mais do lado da oferta, né, o Brasil tem capacidade de manter a produção nesses níveis atuais, mesmo com esses problemas nas usinas, já nunca indo para leilão, né? E então, eu acho que tá, o mercado fica muito pessimista por um momento muito de curto prazo, a questão aí do petróleo, mas esquece, né, que é um produto biológico, é um ativo biológico, com problemas de safra, com problemas de clima, a Índia também teve lockdown, a moeda da rúpia também, ela perdeu só 6%, quer dizer, não, esse preço horroroso, quanto que a Índia vai poder renovar, né, melhorar a sua safra? Então, era isso, Felipe. Obrigado.
Oi, Werner, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta em relação ao depósito judicial, né, a gente está recolhendo, quando a gente recebe o precatório da Copersucar, a gente recolhe PIS/COFINS e ICMS como depósito judicial e reconhece um passivo, depósito judicial ativo de longo prazo no passivo, né, contra um passivo, e a gente está abrindo uma discussão judicial para ver se efetivamente se o IAA é ou não passivo de tributação. É difícil ter uma precisão do tempo de discussão, mas a gente entende que pelo menos 5 anos de discussão é possível. Então, é um ativo que vai ficar no longo prazo até isso ser resolvido. O IAD...
Qual a correção, Felipe? Qual a correção dentro do depósito? Uhum. A correção do depósito, né? O depósito inicial e qual a correção monetária dele, né? A remuneração desse depósito?
O depósito inicial é Selic, se não me engano.
Só a Selic, tá.
Só a Selic, é. É isso. Nesse ano, a gente tem a segunda parcela do segundo precatório e a terceira parcela do primeiro precatório para ser depositado. A expectativa é que seja depositado até o final do ano. Por enquanto, a gente não tem nenhuma... Por enquanto, ainda não foi depositado isso na Copersucar. Continua pendente, tá? Mas a expectativa e obrigação que está no orçamento do governo é depositar até dezembro. Em relação ao mercado de açúcar, você tem razão em alguns pontos, né? E na questão da Índia, é uma grande dúvida nessa questão no ponto do lockdown, né? E quanto vai ser a produção de açúcar lá. A Índia é uma caixa preta, é muito difícil de você prever. Do nosso lado aqui, a gente entende que tendo um preço razoável de açúcar, em torno de 1.500 toneladas, a nossa estratégia é fazer a fixação para se proteger e garantir uma margem boa, mas realmente Tailândia e Índia pode ter uma surpresa positiva do ponto de vista de menor produção e mais preço, porque negativa do ponto de vista de mais produção nesses dois países, eu acho pouco provável, né, considerando onde a gente está atualmente. Mas no Brasil, né, apesar de toda a questão de empresas com dificuldade financeira, né, muita dívida em dólar, etc., né, eu tô na São Martinho faço esse ano 14 anos. Né, é difícil a gente ver as usinas no Brasil efetivamente fecharem as portas. Né, o que acontece é que os credores estendem a dívida, vão rolando o problema, a recuperação judicial no Brasil é muito pró empresário, né? O credor não consegue tomar a usina e efetivamente encerrar as atividades, o que acaba prolongando um pouco a dor, né? A moagem. Então, você vê a Virgolina, está moendo cana, né? E está com problema já há muito tempo, né? Então, assim, é difícil a gente falar, olha, com esses problemas no Brasil, a gente entende que vai, no curto, médio prazo, sair X tonelada de açúcar, né? Isso eu prefiro não arriscar aqui, mas assim, o tempo está indo contra essas usinas, né? Já é muito tempo que muitas usinas estão numa situação financeira delicada, sem investimento em canavial, a produtividade está caindo de maneira relevante, até o ponto de que o custo de colher a cana talvez nem compense a fazer a colheita. Então, de repente, a produtividade está em 40 toneladas por hectare e o custo é 40 também. Então, é melhor deixar as máquinas sem operarem. A gente está vendo algumas usinas na região que não tem dinheiro nem para comprar pneu, indo para terceiros e fazendo, alugando o caminhão, alugando colhedora. Esse terceiro compra o caminhão, compra a colhedora para fazer a safra. Então, também entendo que isso é um sinal de desespero e vai ter em vida curta, tem uma safra só porque lá no final provavelmente a usina não vai ter dinheiro para arcar com esse custo, né? Mas a cana, né, como você sabe, é uma cultura perene, né? Então, mesmo você não adubando corretamente, etc., você deixa lá no campo, né? Cresce mato, mas no ano seguinte você vai cortando ela, então ela demora para exaurir completamente, né? Mas acho que tem alguns nomes aí que, cedo ou tarde, vai ter que fechar, porque não tem nem viabilidade nem para colher a cana.
Felipe, só até cumprimentando essa questão, né, da oferta de cana, nem toda usina é integrada. Tem muito produtor, né, fazendeiro, que ele está fornecendo cana, quer dizer, ele não sabe se vai receber, né, o risco é enorme. E agora o preço do milho, da soja, né? Então, se eu fosse um fazendeiro que estivesse fornecendo uma cana na recuperação judicial, né? Eu não arriscaria, né, sendo que eu posso plantar milho, né, plantar soja, um preço muito melhor. Então, um momento, acho que isso vai acontecer, principalmente em São Paulo. Eu não digo lá em Goiás, Mato Grosso, porque não tem tanta, né, usina, são mais aqui em São Paulo. Mas plantar soja e milho aqui em São Paulo é um excelente negócio, né, pelo frete, pelo clima, tudo. Então, acho que também vai ter...
É, a soja a gente já tá vendo um pouco essa mudança, não numa área tão relevante, mas já está vendo um pouco essa migração, principalmente no norte de São Paulo, né? Vamos ver.
Uhum. Ok, obrigado.
Obrigado pelas perguntas.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Bom, obrigado a todos pela participação. Acho que foi um ano bastante desafiador para a companhia, do ponto de vista de operação e o início dessa crise aí, mas as operações estão rodando bem. Como eu já mencionei, nesse mês agora a gente encerrou com recorde de moagem no acumulado. Obviamente, todos os empregados que estão em campo estão com todas as condições e proteções necessárias. A gente espera encerrar a safra aí em meados de outubro, está indo uma safra bastante rápida. O próximo resultado a gente deve estar divulgando aí na primeira quinzena de agosto. E a gente volta a se falar aí até então. Obrigado a todos, boa tarde.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.